a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos a presença de Jesus, aonde convidamos a espiritualidade amiga que se faça presente em cada lar que aqui se encontra, nos ouvindo. E para este momento, vamos procurar um lugar bem tranquilo, onde podemos nos sentar, silencioso, com uma música bem suave, se assim o desejarem. Trazendo também para o nosso cantinho uma jarra ou um copo com água, para que seja fluidificada no final da nossa reunião e até durante a nossa reunião, porque a espiritualidade está ali, colocando nessa água os remédios que necessitamos, o nosso corpo da matéria e principalmente o nosso espiritual. E para iniciarmos, vamos fazer uma leitura, a dar a continuidade da leitura do livro Dias Melhores, de Carlos Baccelli e Irmão José. E se chama Tentação. Não cedas à tentação que te fustiga. Não te compliques por um minuto de concessão ao prazer. Quantos ao teu redor dariam tudo para retrocederem no passo que lhes precipitou a queda? A ilusão da carne é uma sombra que passa. Desenvolve os teus sentidos espirituais. Faz com que as tuas emoções transcendam o que a matéria te enseja vivenciar. Quanto desencanto na alma de quem não logra superar as próprias fragilidades. Fortalece-te a cada dia contra os hábitos infelizes que te dominam. Protesta mentalmente contra as tuas mazelas de ordem moral. Não mais te comprasas naquilo que antes te refestelavas. Que a tentação jamais te encontre de vontade débil e não te submetas sem que te tenhas exaurido na luta. Então o nosso irmão José aqui nos fala para que possamos resistir às tentações que temos diante da vida, porque é uma ilusão, é uma sombra na nossa matéria, no nosso corpo aqui da terra, que passa, mas que desenvolve também os nossos sentidos, porque nada é por acaso. Temos que fazer que as nossas emoções sejam transcendentes, mas as emoções para o bem, para o amor, para o auxílio. Quantos problemas angariamos se nós não tivermos coragem e força, pedir à espiritualidade amiga que nos ajude, que nos dê discernimento no momento que vai acontecer, que temos que decidir por algum caminho. Então, que nós peçamos a espiritualidade, a nosso Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, que nos dê força para resistir aos caminhos que vai nos levar a algo que vai nos prejudicar lá na frente, e que no momento que tivermos que decidir, porque é tudo, a nossa caminhada são decisões que tomamos. Muitas vezes são decisões precipitadas e ignorantes até, porque nós não compreendemos tudo. E tomamos essas atitudes tão apressadamente que depois nós sofremos as consequências. Então, nesse momento em que tivermos que tomar uma decisão de um caminho ou outro, que peçamos para que a espiritualidade amiga esteja conosco, para abrir os nossos olhos e para tomar a decisão da melhor forma possível. Porque se lá na frente, se acertarmos, que ótimo! Mas se errarmos, pensemos assim, no momento em que eu fui decidido, eu pedi à espiritualidade amiga que me ajudasse e eu refleti, mas infelizmente tomei esse caminho que me levou a essa conclusão, mas que eu tenha dentro de mim a certeza que esse caminho, por eu achar errado das vezes, é o caminho correto com que eu tenha que aprender para poder auxiliar lá na frente aos meus irmãos de caminhada. Pensemos assim, que todo caminho nos leva ao Pai, certo ou errado, nos leva ao Pai. né? Então, que a gente peça um discernimento para sabermos escolher e força para termos coragem de levar adiante aquilo e de termos o esclarecimento e a visão mais amadurecida de que tudo aquilo que eu estou passando é porque eu preciso e necessito para a minha evolução. Então vamos, meus amigos, fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a essa espiritualidade querida, a Jesus, nosso mestre amigo, por estarmos aqui reunidos em seu nome para mais este evangelho no lar. Que faça-se uma limpeza em cada cantinho do nosso lar, retirando tudo aquilo que nos prejudica. Se estivermos também ouvindo esse evangelho em nosso ambiente de trabalho, que também seja retirado de todo cantinho do nosso escritório, da onde estivermos, seja feita uma higienização. E se tiver também algum irmãozinho que possa estar nos influenciando, nos prejudicando de alguma forma, que eles sejam levados e esclarecidos, que ali não é mais o seu ambiente, que eles sejam ajudados. Pedimos a presença desse nosso querido amigo Jesus nesse momento, para que possamos entender as lições aqui colocadas e que possamos principalmente praticá-las em nosso dia a dia, porque só assim seremos pessoas melhores. Fique conosco, queridos amigos, agora e sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade à leitura da página Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, vamos ver o que, que Emmanuel vem nos trazendo, né, hoje. Na página 21 do livro Fonte Viva, né, na Grande Romagem. Então aqui, o que, que Paulo vem nos trazendo? Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Olha que texto profundo. Emmanuel agora vai nos colocar o que é importante termos para seguirmos adiante. Sair, sem saber para onde ir? Não, vamos lá. Emmanuel fala assim, pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado. Desculpa, amigos. Como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada, a conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus Cristo. Então a gente ignora o que vai acontecer conosco nessa nossa vida aqui na Terra. Mas a gente é informado, a gente estuda, a gente sabe de que o nosso objetivo é seguir o caminho em que é iluminado pelo Evangelho de Jesus, pelos seus exemplos. Emmanuel fala assim, quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta, nós não sabemos quando que vai chegar a calúnia, quando que a gente vai trilhar um caminho que na maioria das vezes é difícil, quantas vezes a gente vai ter a incompreensão das pessoas, quantas vezes nós vamos chorar, né? Quantos pensamentos que nós não sabemos, né? Para onde que vai, por aqui, por lá, são respostas que ainda nós não temos, mas o importante, contudo, continua Emmanuel, é marchar sempre, no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Olha que interessante, no caminho interior da própria redenção, no caminho para dentro de mim. Porque o que é importante é eu regenerar dentro de mim. Porque eu enxergo a vida do lado de fora de forma diferenciada. Por quê? Porque dentro de mim eu estou me trabalhando e eu vou compreender tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Continue, Emmanuel. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Então ele está aqui nos colocando que a nossa caminhada não é fácil. Muitas vezes nós suamos, trabalhamos fervorosamente e amanhã nós temos que ser responsáveis por aquilo que plantamos e que semeamos. Depois, muitas vezes a gente semeia e a gente é mal entendido, a gente é julgado, a gente é criticado por conta, muitas vezes, da ignorância, do entendimento das pessoas, assim como nós. Aí em seguida ficamos sozinhos, porque marchando com Cristo, se colocando no bem, no caminho dos valores, da ética, da moral elevada, nós ficamos muitas vezes sozinhos. Mas mesmo assim, Emmanuel nos convoca a seguir sem desânimo, adiante. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Então, assim, não importa. Nós temos a vida eterna. Então, não é também para ficar na ociosidade, para esmorecer. Ah, eu tenho a vida eterna, então posso ir deixando para lá. Não! Porque muitas vezes na caminhada nós não conseguimos. É tão difícil tirar de dentro de nós os vícios. Aqueles vícios arraigados do homem velho, como é difícil. E aí, né, a gente quer, a passos largos, vencer esse vício que há milênios está dentro de nós. Não, Emmanuel nos fala. O importante é não pararmos, não deixar com que a culpa, com que diversos fatores façam com que a gente fique estagnado. Não, avancemos. 1 milímetro hoje, 1 milímetro amanhã, mas não desanimemos. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Sempre haverá um sinal, sempre haverá um anjo bom em nossa caminhada. Haverá uma palavra, um estudo, uma palestra, um filme, ou simplesmente uma criança que chega até nós e nos dê uma resposta, um sinal. Uma borboleta, um sussurro, um vento, mas ainda assim haverá um sinal no silêncio, aonde nós devemos ter ouvido para ouvir e olhos para ver, porque nós nunca somos desamparados, sempre haverá uma resposta. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, e sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedecemos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então, se Abraão foi, ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que ele não podia desistir. E seguiu adiante, que nós também sejamos assim. Seguindo adiante, por isso que é importante o discernimento, o esclarecimento, o estudo, porque nós vamos ter a certeza que nós temos que modificar dentro de nós, através do conhecimento, para termos esse entendimento do para onde que a vida nos leva, o que devemos fazer, o que devemos entender, o porquê daquilo está acontecendo conosco. Assim, o nosso coração se acalma e procuramos nos melhorar. E procuramos também ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Aí, meus amigos ouvintes, eu fui lá no Evangelho. Sempre temos que, né, ir nessa ferramenta, nesse farol que vem nos esclarecer, nos dar luz, para que possamos aprender milímetro a milímetro. Eu fui lá no capítulo 19, né, em que fala a fé transporta montanhas. Nós já sabemos que essa montanha não é na montanha, a montanha que a gente vê, né, de terra. Muito embora, se alguém quiser transferir a montanha dali para lá, a gente até consegue, né? Porque hoje nós temos aí vários instrumentos, caminhões, máquinas que podem transportar um monte de um lado para o outro, né? Mas aqui Jesus se refere que a fé transporta as montanhas do nosso interior, as montanhas do egoísmo, as montanhas do orgulho, as montanhas dos nossos vícios, daquilo tudo que carregamos dentro de nós e que nós temos hoje, chegada a hora, de nós termos que nos transcender. É chegada a hora de se modificar. Nós não temos mais tempo de ficarmos escorregando e caindo no mesmo buraco. Com tantos ensinamentos, com tantas palavras, estudos belos, nós não podemos fechar os olhos ou sermos irmãos rebeldes para continuarmos andando em círculos. E aí, nesse capítulo 19, lá no item 7, deixa eu ver se fala, se tem o nome do nosso irmão ou se foi Kardec que nos esclareceu aqui. Vamos lá, Kardec aqui nos esclarece. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, você tem que ter fé. Não, não é assim. Você não tem que prescrever, você tem que ter fé. A pessoa não entende. Então continua. Não, ela se adquire. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Ela está dentro de nós, latente dentro de nós, e precisamos despertá-la. E nos fala aqui, mesmo entre os mais refratários, falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Então, a fé e acreditar naquilo que você vê que é real. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então eu tenho a inteligência, eu acredito que isso acontece por conta disso, disso e disso. Não é no campo do milagre, porque nós sabemos que milagre não existe. Existe a lei de causa e efeito, existe todo um movimento em que você vê que isso acontece porque tudo está dentro das leis de Deus. Então é uma fé robusta. E para crer também, não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim, que precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Olha que interessante, né? Então, a fé cega, eu acredito e para mim não importa. Não, tem que se importar. Nós temos que se importar, porque hoje, infelizmente, quantas pessoas tentam nos enganar? Existe lá uma pessoa que está curando, mas você vai lá, chega e tem que pagar. Deus, Jesus nos disse, dai de graça, de graça. Aquilo que de graça recebeste, o dom do amor, o dom muitas vezes da cura espiritual, do entendimento, porque a cura só vai cair sobre nós quando eu tiver entendimento daquilo que está acontecendo, quando eu saber que nada acontece comigo, que não é milagroso, que tudo aquilo que acontece comigo é dentro da lei do nosso Pai Maior. É uma fé raciocinada, é uma fé que eu creio porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, não é? Se eu comer perfeitamente, comer direitinho, eu sei que eu vou ter uma boa saúde. Se eu caminhar, se eu fazer meus exercícios, eu terei uma vida mais sadia, Como também sei se eu deixar de comer, se eu não fazer exercício, dentro de mim eu sei que eu não estou fazendo aquilo que deveria fazer para prolongar a minha vida da melhor forma possível. Eu sei. Se eu estou com algum problema e tomar o remedinho que o médico passou, eu sei que eu vou melhorar. Então é uma fé raciocinada, inteligente. Eu sei que se eu for tomar um passe, que eu for estudar, que eu vou numa reunião de fluidoterapia, onde ali eu vou receber água, como nós aqui, fluidificada. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não melhoro, porque o que eu tenho que modificar é o meu interior, é entender aquilo que está acontecendo comigo. A partir do momento em que eu entenda e que eu me tranquilize, eu vou me curar. Muitas vezes, como dizia Jesus, a cura não tem que ser do corpo. Muitas vezes eu tenho que passar por momentos de doença no corpo, porque eu tenho que aprender. Eu não falei no início que se eu estiver com algum problema, eu tenho que aprender com esse problema. E muitas vezes a doença não é aliviada para nós, porque temos que aprender a ter paciência, a ter calma, a buscar compreensão, a buscar o lenitivo. Então, algum motivo há. Então, é necessário que tenhamos esse livre, essa fé raciocinada. E nós temos o nosso raciocínio e nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós não somos cordeirinhos que vamos assim, seguindo, né? Não pensamos em cima do acontecimento. E seguimos, e vamos com os outros, senão eu tenho que pensar diferente por mim próprio. Então a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Olha que interessante. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quem disse isso foi Allan Kardec, né? E a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, para vencermos os nossos obstáculos, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil, para superar as nossas dificuldades, as nossas provas, que tenhamos fé. Acreditar que não estamos desamparados, acreditarmos que tudo aquilo que me acontece foi escolha minha, pelo meu raciocínio, pela minha lógica, eu estou pagando débitos, quitando débitos, tudo foi eu que semeei, porque existe lógica, porque eu entendo que existe a lei. E se eu saio da lei, eu vou ser cobrado por eu mesmo a regeneração. O melhor é ajudar o meu próximo se eu fiz algum mal a esse. Então, tendo esse entendimento, eu vou seguir com passos mais firmes, com o entendimento que eu tenho a partir de agora, abrir o meu olho, pedir à espiritualidade que me ajude a discernir diante dos obstáculos, para escolher melhor, para não sofrer lá na frente. Muito bem. Mesmo assim, eu não escolho tão bem pela minha ignorância, porque eu não tenho uma visão muito acima do monte, eu escolho, mas com meu coração tranquilo. Se der errado, eu tenho a minha responsabilidade. Vou quitar, mas eu sei que no dia que eu tive que escolher, eu tenho certeza que eu fiz com consciência. Errei, vou pagar e vou seguir adiante. Desta vez eu aprendi e não vou escolher esse caminho. É assim. Por isso que o conhecimento é a base para que possamos progredir e trabalhar sempre na nossa evolução e na ajuda da nossa humanidade, da nossa sociedade. É isso que viemos fazer, ser pessoas melhores, pessoas mais equilibradas, pessoas moralizadas. Só assim teremos uma sociedade melhor. E todos aqueles que estão ao nosso redor também vão ter consciência, vão sentir que estamos diferentes por termos consciência do que estamos fazendo ou deixando de fazer. Então, meus amigos, vamos agora agradecer à espiritualidade amiga que esteve presente conosco e que está presente conosco indo em cada canto do nosso lar agora, abençoando a todos nós com esse passe fraterno, regenerando as nossas células, regenerando o nosso corpo, os nossos órgãos, dando também, enviando fluidos, remédios, sais minerais em nossa água que está aqui do nosso lado, para que possamos, quando dela tomarmos, nos sentirmos melhores, pelo menos mais fortalecidos, e que o nosso corpo esteja mais equilibrado, as nossas células. Pedimos também a todos aqueles que fazem parte conosco nesta caminhada, parentes, amigos, que estão conosco neste ambiente que nos encontramos ou no cômodo ao lado, que todos possam receber as bênçãos, os fluidos salutares de luz, de paz e de amor. Também, Senhor, pedimos pela nossa humanidade, pelos nossos governantes e por aqueles todos que estão inscritos em nosso caderno de orações, que possamos ver a luz do Evangelho do Cristo sempre em nossa frente, que possamos ter o discernimento para saber decidir diante das dificuldades, coragem para enfrentá-las, força e esperança para que sejamos conduzidos até Jesus. Fique conosco, queridos amigos, graças a Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
Perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas as mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.